Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Pegar um ônibus, andar pela calçada, dirigir, ir para o cinema, para o teatro, para o parque, trabalhar, tudo isso é simples, né? É simples para você que está ouvindo a gente. E aí, enquanto você está nessas atividades, quantas pessoas com algum tipo de deficiência você encontra? É comum encontrar? Não é? Se você não encontra, é porque tem um motivo. Às vezes, os obstáculos são tão grandes para essas pessoas que impossibilitam os direitos que deveriam ser de todos. Hoje é o dia de luta da pessoa com deficiência e o nosso consultório é para falar sobre ela. Uma luta travada diariamente por cerca de 45 milhões de brasileiros, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os nossos convidados de hoje, um deles é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, João Maurício. Boa tarde, João.
Boa tarde, Leandro, e a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação poder participar num dia tão importante como hoje, o Dia Nacional de Luta de Inclusão das Pessoas com Deficiência, poder participar desse programa e poder conversar um pouco sobre esse processo de inclusão, né? Os avanços e os desafios que a gente tem.
Obrigado pela disponibilidade, viu, João, de estar aqui junto com a gente nessa segunda-feira para falar sobre o assunto. O João Maurício é advogado, especialista em gestão pública, é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, é pessoa com deficiência e também está com a gente aqui hoje o Paulo Fernando, que é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência do Recife e vice-presidente da Associação Pernambucana de Cegos. Paulo, boa tarde.
Oi, Leandro, boa tarde. Prazer participar do seu programa. Boa tarde, João Rocha. Boa tarde aos ouvintes do consultório do Rádio Livre.
Muito obrigado também, viu, pela participação com a gente aqui hoje. Vou começar pedindo para o João contar um pouquinho de como é a sua deficiência.
Bem, Leandro, eu sou cadeirante, né? Cadeirante se chama aquelas pessoas que andam em cadeira de roda. Eu ando em cadeira de roda desde o ano de 2000. Aconteceu depois que eu sofri um acidente de TRM, que é traumatismo raquimedular, o mergulho em piscina, né, em água jato. Então deu um mergulho, bati com o rosto, acabei lesionando a cervical, fiquei paraplégico e desde então a gente vem militando no segmento da pessoa com deficiência, né, justamente tentando efetivar toda essa legislação que a gente tem, mas efetivar esse processo de inclusão, né, buscar, na verdade, por um ambiente mais acessível, mais inclusivo. Então, resumidamente, enquanto pessoa, sou pessoa com deficiência física, né, ando em cadeira de rodas e milito também na advocacia, na comissão da pessoa com deficiência, com o mesmo objetivo.
Paulo, fala um pouquinho também. Paulo também é pessoa com deficiência. Fala um pouquinho pra gente de como é a sua situação.
Leandro, eu sou pessoa com deficiência visual, né? Eu tenho uma cegueira total. Foi adquirida em virtude da retinose pigmentar. E aí adquiri essa cegueira. Estamos aí na luta, né? Pelo acesso, pela acessibilidade e assegurar esses direitos, né? O direito de vir da pessoa com deficiência. Hoje eu quero inclusive parabenizar todas as pessoas com deficiência. Hoje, dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Esse dia foi estabelecido na década de 80, especificamente em 1982, quando o segmento das pessoas com deficiência se reuniram aqui no Brasil e resolveram então criar o dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E isso foi oficializado em 2005, pela Lei 11.133. Então, oficializou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência no Brasil. E hoje também é Dia da Árvore, né, Leandro?
Pois é.
E simbolizando esse dia, porque nós, pessoas com deficiência, temos também raízes, né? E queremos fincar as nossas raízes, queremos mostrar para a sociedade que também damos frutos, somos pessoas potenciais e conseguimos também desempenhar funções, trabalhar, estudar, ter uma vida, apesar das especificidades, mas ter uma vida normal, igual a qualquer outra pessoa. Basta não obstruir o nosso caminho, não obstruir a nossa participação social.
E a luta é diária, né, para que esses direitos sejam garantidos. Olha só, o IBGE também tem informação, de acordo com o último censo, de que entre os tipos de deficiência pesquisados, a visual é a mais representativa no país. Atinge 3,6% dos brasileiros, é a mais comum também entre as pessoas que têm mais de 60 anos. E se você que está ouvindo a gente agora faz parte dessas estatísticas, conhece alguém que tem alguma deficiência, que enfrenta dificuldades ou então que conseguiu vencer essas dificuldades, pode participar do consultório do Rádio Livre de hoje, mandando a sua mensagem pelo painel interativo no site da Rádio Jornal ou então ligando para cá para conversar ao vivo com a gente aqui nesse dia de luta da pessoa com deficiência, bem lembrado pelo Paulo, dia também da árvore. Vou começar agora com o João para falar um pouquinho do trabalho e das demandas que chegam à Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências na OAB aqui de Pernambuco. João, o que que você vê de mais comum nessa luta? A principal luta das pessoas com deficiência aqui em Pernambuco é qual?
A principal luta é por acessibilidade, sabe? Não tem como a gente falar em inclusão, de fato, inclusão efetiva, se a gente não promover um ambiente acessível. E aí pode ocorrer que no imaginário das pessoas que estão nos ouvindo, quando eu digo acessibilidade, eu esteja me referindo a uma rampa, porque como eu me apresentei agora há pouco, eu ando em cadeira de rodas. Não. A busca é pela acessibilidade no sentido mais amplo da palavra, né? Uma rampa, a promoção da educação em educação Braille, sabe, do acesso ao sistema Braille, a educação de pessoas cegas, a educação de pessoas com déficit intelectual, né, dos mais variados espectros, ou seja, as pessoas que têm transtorno do espectro autista, as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com algum déficit intelectual, enfim, o que se busca, na verdade, é mudar essa sociedade para que ela tenha para que ela observe, né, perceba que um ambiente acessível, ele é mais seguro e confortável para todo mundo. Então, esse é o maior desafio nosso. A maior queixa, as maiores queixas, as maiores reclamações que a gente recebe é, na verdade, por falta de acessibilidade. E aí, por essa ausência de acessibilidade, aí a pessoa não tem acesso ao transporte, não tem acesso à educação, não tem acesso ao lazer, à saúde, enfim, a todos os bens e serviços dispostos da população. Pela ausência da acessibilidade, essas pessoas acabam sendo excluídas. Então, o maior desafio, a maior luta que as pessoas fazem é no sentido de ter acessibilidade para que elas possam ocupar os espaços, né, sair de suas casas, buscarem qualificação, viver uma vida comum, normal, como a maioria das pessoas. Então, esse é a gente enxerga como o maior desafio e a maior luta das pessoas com deficiência, é transformar a cidade, né, enfim, o país, num lugar mais acessível, onde todos possam ir e vir com segurança e autonomia, e possam contribuir com a sociedade, participando efetivamente delas, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio que nós temos.
Olha,
E só para complementar, quando eu me refiro à acessibilidade, e aí você tem os equipamentos, as tecnologias, tanto os profissionais qualificados a promover a inclusão, quanto os equipamentos que são necessários à promoção dessa inclusão, que devem ser também acessíveis, né? E não vistos como só questão de mercado, mercadoria e recursos, para que a gente possa equalizar essa diferença.
João citou o acesso à educação. De acordo com o Unicef, 150 milhões de crianças, né, e adolescentes têm alguma deficiência no mundo. E aí completar a escola primária é um desafio para a maior parte delas. 60% das crianças completam, né, a etapa mais básica do estudo em países desenvolvidos. Apenas 45% meninos e 32% meninas completam o ensino primário nos países em desenvolvimento. Agora vou passar para o Paulo para a gente conversar sobre os obstáculos enfrentados, principalmente pelas pessoas cegas aqui na nossa capital, na região metropolitana. Quando você quer fazer algo simples para uma pessoa sem deficiência, quais são os obstáculos que você encontra pelo caminho? Quais são os obstáculos das pessoas cegas por aqui?
Leandro, um dos obstáculos eu tenho como principal barreira que nós precisamos romper é a barreira atitudinal. Eu acho que a gente não consegue assegurar acessibilidade arquitetônica, acessibilidade na comunicação, se as pessoas não mudarem seu comportamento, né? As pessoas ainda veem pessoas com deficiência como coitadinho, como bichinho, aquela pessoa que tem que estar em casa, aquela pessoa que não deve estar se deslocando para nenhum outro espaço, porque as calçadas são ruins, porque os ônibus a gente não consegue visualizar o destino, porque os motoristas dos ônibus não conseguem atender a gente com qualidade. Enfim, são inúmeras barreiras que o comportamento das pessoas nos trazem, que, no meu entendimento, a principal barreira é a barreira atitudinal. Inclusive, a acessibilidade também é isso. A acessibilidade é a gente romper com as barreiras arquitetônicas, romper com as barreiras na comunicação e romper com as barreiras atitudinais. Mas, assim, pontuando algumas questões, a gente tem a questão das calçadas, a gente chega nos prédios públicos e privados, ainda sente a ausência de piso tátil, a gente está no cinema, a gente está no teatro, não tem nenhuma programação com audiodescrição, ainda falta alguns conteúdos informativos em braille, que é o sistema de escrita e leitura da pessoa cega. Então a gente ainda enfrenta muitas barreiras para ter acesso aos bens e alguns serviços públicos. E é por isso que existe o conselho, né, o espaço de controle social, para a gente discutir políticas públicas acessíveis, políticas públicas que garantam o acesso de todas as pessoas com deficiência. E a própria Associação Pernambucana de Cegos também faz um excelente trabalho. Por exemplo, a gente tem curso de audiodescrição, a gente tem curso de tipologia, que é para atender o profissional que vai trabalhar com um aluno com deficiência. Enfim, a associação tem também, junto com o conselho, feito um excelente trabalho buscando políticas públicas de inclusão para a pessoa cega e com baixa visão.
Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a luta diária de 45 milhões de brasileiros, luta que não pode ser deixada de lado nem um dia do ano. Se você não vê muitas pessoas com deficiência nos locais onde você vai, onde você frequenta, é porque, de repente, os obstáculos para ela são tão grandes que impossibilitam que direitos que deveriam ser de todos sejam garantidos para essas pessoas. Esse é o assunto de hoje no consultório do Rádio Livre. Estão conversando com a gente João Maurício, que é advogado, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Pernambuco, e também Paulo Fernando, que é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência do Recife e vice-presidente da Associação Pernambucana de Cegos e gerente da Pessoa com Deficiência do Recife. Vamos agora também com a participação dos nossos ouvintes. O Carlos de Jardim Atlântico ligou para cá para conversar com a gente. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, João. Paulo, eu tenho essa deficiência também. Eu tenho retinose, só que não é total. Com o tempo ela vai degenerando, né? E hoje eu já perdi uma parte da minha vista. A outra ainda está dando para funcionar, né? Sabe que não é 100%. Mas o que eu queria falar é o seguinte: eu sei que a atitude do poder público, mas a maior dificuldade que eu acho, eu sei que é de outras pessoas, de cadeirante, é do até do idoso, até de calçada, que hoje não faz parte disso, já não tem nada a ver com o poder público, as calçadas privadas. Eu acho que isso é que mais dificulta, porque cada um faça a sua calçada com 0,5 metro, a outra com 20 centímetros e não tem linha certa. Quer dizer, a gente que tem deficiência, principalmente visual, e no cadeirante também, porque o ajudante, ele sofre para subir deficiência. Então a gente sofre com isso. Tanto isso como a iluminação, que a gente que tem retinose ainda tem alguma coisa na vista, retinose sabe que escuridão é o que mais acaba, mais ainda. Então, eu acho que o poder público era que devia dominar essa área de calçada, tanto em subúrbio como na cidade, porque eu acho que é uma dificuldade muito grande de todos nós. Obrigado, boa tarde para todos.
Boa tarde, Carlos. Obrigado por ter dividido com a gente a sua opinião, aquilo que você vê como maior dificuldade para as pessoas com deficiência. Ele ainda enxerga um pouco, Paulo, e disse que a falta de iluminação atrapalha muito pessoas como ele, que tem ainda enxergam parcialmente. Além disso, as calçadas. Hoje existe uma lei que determina que as calçadas, elas são responsabilidade do proprietário daquele lote que está em frente. Então, a calçada de um prédio tem que ser mantida pelo prédio, a calçada de uma casa pela casa e não pelo poder público. E o que a gente vê pelo meio do caminho é um monte de calçada fora do padrão, com pisos que às vezes são escorregadios, sem acessibilidade, sem o piso tátil. Paulo, ele perguntou, então, o que pode ser feito para que isso seja revertido?
Leandro, eu defendo, primeiro, uma iluminação. Hoje as lâmpadas de LED, né, para quem tem baixa visão, o pessoal tem comentado que tem ajudado muito, né? São lâmpadas que dão uma claridade maior no espaço, né? Fica melhor para transitar. Mas, ainda assim, há pessoas com baixa visão com muita dificuldade, realmente, no seu deslocamento, principalmente no horário noturno. E nessa questão das calçadas, eu acho que a lei das calçadas do Recife, a gente defende que ela precisa passar por uma reformulação. A gente precisa fazer um estudo dessa lei e apresentar uma proposta de reformulação da mesma, inclusive no próprio Conselho. É isso que eu tenho defendido, para a gente fazer esse trabalho. Até porque, além da gente fazer esse trabalho de reformulação da Lei das Calçadas do Recife, a gente também, enquanto poder público, implementar uma campanha no Recife, que seria a campanha Calçada Acessível. Porque uma coisa é eu dizer que a sua calçada, Leandro, é de sua responsabilidade. Você que é o proprietário do imóvel, você que tem que tornar a sua calçada acessível. Mas muitas vezes o próprio proprietário, ele não sabe nem o que é acessibilidade. Como é que eu torno minha calçada acessível? Como é que eu asseguro o transitar na minha calçada das pessoas com segurança e autonomia? Então a gente precisa também levar o conhecimento ao proprietário de como é que deve ser uma calçada acessível. E também, Leandro, as pessoas, os condutores de veículos, as pessoas que dirigem esses automóveis, precisam ter a consciência de que calçada não é lugar de estacionar carro. E é o que mais a gente encontra nas cidades, são os carros estacionados sobre as calçadas. E aí danifica a calçada, impossibilita as passagens das pessoas. A gente tem que transitar na rua, porque o proprietário do veículo estacionou seu carro em cima da calçada, que também é outra dificuldade. Então é preciso também um processo de educação, sabe? Para a população, para a gente ter uma calçada livre, segura e acessível.
E também, Paulo, se existe essa lei, né, essa regra de que o proprietário do lote, da casa, do prédio é responsável pela calçada em frente, que haja pelo menos a fiscalização, né, adequada para que o cumprimento da lei seja garantido e as pessoas tenham também a garantia de ir e vir, todas as pessoas, inclusive e principalmente aquelas que têm alguma deficiência. Tem mais uma ouvinte aqui, a Sônia Pereira, de Afogados, também quer conversar com a gente. Boa tarde, Sônia.
Boa tarde, Leandro. Tudo bem?
Tudo. E você? Pode?
Eu gostaria de cumprimentar Paulo Fernando. Eu sou também, eu sou sócia fundadora da Associação Pernambucana de Cegos. E ele está na vice-presidência fazendo um excelente trabalho. E estamos aí na luta, mas é uma luta sem tréguas, viu? É uma luta sem tréguas, que o tempo que nós lutamos pelo valor, a valorização da pessoa com deficiência, para a pessoa deficiente visual, que para muitos ainda são coitadinhos e estão andando pelas ruas sem saber por onde, sem saber de roteiro. E não é bem assim. Quem está na rua sabe por que está na rua. E por falar em rua, eu gostaria que vocês encaminhassem, chamassem alguém do consórcio Grande Recife, para que a reforma linda que fizeram na Boa Vista, ótima. Mas tem um particular que colocaram no PRT uns bancos muito baixos, que dificulta a questão da pessoa com deficiência idosa. É muito ruim aqueles banquinhos muito baixos. E outra coisa é conscientizar o pessoal da área profissional que a Associação Pernambucana de Cegos tem um programa para valorizar o deficiente visual nas empresas, e as empresas ignoram de tudo que o deficiente possa fazer e só colocam dificuldade. É preciso que facilite o acesso dessas pessoas na pessoa, que a associação tem várias pessoas capacitadas para o trabalho e não tem uma abertura que se deve dar. Eu gostaria que vocês colocassem isso na base para convocar uns empresários desses e colocar na frente com a gente, porque nós temos condições, esse pessoal tem condições de trabalhar. Muito obrigada. E Paulo Fernando está de parabéns.
Obrigado, Sônia, também pela participação junto com a gente. A Sônia trouxe mais uma reclamação referente à pessoa com deficiência visual, né? A gente deixa aqui também para que os órgãos competentes, né, Prefeitura do Recife, Grande Recife, ouçam e atendam a reivindicação. Se é uma dificuldade dela, também é de outras pessoas. Bancos muito baixos e as empresas que ignoram a capacidade das pessoas com deficiência para trabalhar. E aí eu comento com o João. Isso acontece muito, João. Acesso ao mercado de trabalho é difícil?
É bastante. Porque o que é que ocorre? Eu tô pegando um gancho aí da fala de Sônia e de Paulo. Sônia falou que é uma luta incansável, sem tréguas, né? Ou seja, a pessoa com deficiência vive batendo na mesma tecla em busca de acessibilidade para poder promover a inclusão. E por que essa dificuldade toda? Por conta do que Paulo falou lá, a barreira atitudinal, né? Então, assim, a dificuldade das pessoas, da sociedade, que a responsabilidade em promover a acessibilidade é de toda a sociedade brasileira, tanto do poder público quanto da iniciativa privada e das pessoas físicas, né, da sociedade civil em geral. Então, existe essa barreira, essa dificuldade. E não é diferente na hora da empregabilidade. O que é que ocorre? De fato, a gente sabe que essas pessoas, em grande maioria, sempre foram excluídas. Então, quem nasceu com a deficiência, adquiriu ela muito cedo na vida, ela acaba que teve uma dificuldade maior, em alguns casos, não teve nem condições de se qualificar, né? Então, a gente sabe que existe essa realidade no universo das pessoas com deficiência. Agora, existem também as pessoas que estudaram, se esforçaram bastante, ainda mais do que todos na sociedade, conseguiram se formar, né, se qualificar, enfim, ter uma profissão, e na hora de ocupar esses espaços no mercado de trabalho, eles sofrem com a discriminação, né, por serem pessoas com deficiência. Não é raro nós vermos os anúncios colocados aí na, na, enfim, publicizados aí para a população, ser sempre dos cargos e das ocupações de nível mais básico, né? Então isso mostra como se as pessoas com deficiência não tivessem capacidade, não fossem capazes de ocupar os diversos espaços que tem dentro de uma empresa, né? Então a gente vê que existe esse preconceito. Por outro lado também, a própria dinâmica do poder público e da, da iniciativa privada no sentido de incentivar essa inclusão acaba, em certa medida, sendo equivocada, e que, ao invés de incentivar, ocorre o contrário, ocorre uma exclusão, um incentivo à exclusão da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. O que é que eu quero dizer com isso? A gente sabe que no universo, no segmento das pessoas com deficiência, existem muitas pessoas que recebem algum benefício, né? Enfim, da mais variada forma que seja uma aposentadoria, seja uma pensão, seja um benefício de prestação continuada, algum benefício que de fato é o que oportuniza a inclusão dessa pessoa, o que lhe dá um pouco mais de dignidade dentro da sociedade, né? Até para se inserir, ela tem que ter esse apoio básico. E o que é que ocorre? O poder público, por um lado, concede isso e, pelo outro, dificulta o acesso ao emprego, porque limita a possibilidade de acumulação, veda, na verdade, em alguns casos, a acumulação, em outros casos tem uma medida administrativa de suspensão para depois retornar, caso saia da colocação profissional, volte a receber o benefício. E o que é que acontece? Em muitos casos, o que é proposto a essas pessoas enquanto empregabilidade é praticamente, ou se não, o mesmo que ele recebe, né, que ele percebe enquanto esse benefício, para poder abrir mão de um e ter o outro. Então, o que é que isso gera? Uma dificuldade, né? Ou seja, se a gente fala de acesso a carro, por exemplo, por um lado se dá uma isenção, por outro se cria uma série de mecanismos, de melindres que dificultam o acesso a esse direito, né? Então, o que ocorre de fato é que, no meu entender, que sempre ocorre isso, pela barreira atitudinal que existe na sociedade de se pensar, né, de ter um senso comum de que toda essa política de incentivo, né, de equalizar essas diferenças, né, de buscar a equidade entre pessoas com deficiência e sem, acaba-se com um medo enorme, injustificado, de que outros que não tenham percebem esse direito, esse benefício indevidamente, né?
Uhum.
Então, acaba que se cria uma série de critérios, de burocracia para que as pessoas tenham acesso a esses direitos, que acaba dificultando. E no caso da empregabilidade, tem muito disso, sabe? A dificuldade que se tem, os espaços que são oferecidos, a questão de pessoas com deficiência de perceber algum benefício de ser prejudicado se ocupar aquela vaga de trabalho.
Uhum.
Então é um esforço que toda a sociedade tem que fazer e entender que isso não é privilégio. Compreender
direito, né?
Que essas pessoas, elas já largam na disputa da vida numa condição em desvantagem, né?
Uhum.
Ou seja, elas têm uma dificuldade maior. A vida é difícil para todas as pessoas, para todo mundo, a gente sabe disso. E é ainda mais para essas pessoas que têm alguma dificuldade de interação com o ambiente, quer seja física, visual, intelectual ou auditiva, de poderem se firmar, ocupar os espaços, né?
Exatamente.
Então, existe, de fato, alguma política, algumas empresas disponibilizando vagas, mas a verdade é que...
Ainda não é o suficiente.
Não, ainda o preconceito é muito grande, então os cargos são os cargos mais básicos.
Com salários menores.
Público, né? Salários menores. O poder público, João, acha que se a pessoa que percebe um benefício desse, ela ocupa uma vaga no mercado de trabalho, ela não deve receber aquilo dali.
Já está bom, né?
Justiça, já arrumou um emprego, está trabalhando, então não pode. Então é muita injustiça, na verdade, que se tem, João, em relação à inclusão da pessoa com deficiência, por conta de se achar que é privilégio que se tem.
É um preconceito. João, só vou te interromper um pouquinho, porque o Paulo Roberto da Estância também ligou para participar com a gente. Nosso tempo já está quase acabando. Paulo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Tudo bem?
Tudo certo, Paulo. E você?
Tudo tranquilo. Prazer participar do teu programa, da Lívia. É um programa que é líder na tarde. É uma coisa muito gostosa isso.
Obrigado,
Leandro,
Paulo.
Parabéns. Mas a minha ligação, ela é porque nós estamos sendo prejudicados por conta das empresas de ônibus interestaduais tirarem o nosso direito, a nossa lei que foi sancionada em 2001 por Fernando Henrique Cardoso, e infelizmente agora, sem mais, sem menos, foi tirada a lei da gente. Quer dizer, a gente só tem direito agora a viajar semanalmente. Que absurdo é esse?
Paulo, o senhor pode falar um pouquinho mais sobre... Você é pessoa com deficiência? Qual é a deficiência? Se importa em dividir com a gente?
Pelos empresários gananciosos que tiraram de nós o direito de viajar. Diariamente, como nós tínhamos o direito, e agora só semanalmente. E é uma lei que foi sancionada. Então, lei é para ser cumprida, concorda?
Com certeza. Obrigado, viu, Paulo, pela sua participação. Vou pedir para o Paulo Fernando comentar essa reclamação do Paulo Roberto em relação ao transporte.
Pois é, Leandro, essa denúncia que faz, essa queixa, essa reclamação que faz o Paulo Roberto, é uma reclamação que tem sido rotineira, porque muitas pessoas com deficiência estão sendo prejudicadas quando vão usar o passe livre, que é o direito à gratuidade no transporte interestadual, e as empresas dizem para as pessoas com deficiência que elas só podem, tem empresas inclusive estabelecendo o dia para a pessoa com deficiência viajar, que é aos domingos. Durante a semana não tem direito. Então eu sugiro ao Paulo Roberto e aos ouvintes que estão sendo prejudicados que denuncie no Disque 180, faça essa reclamação, também no Ministério Público, procure o Ministério Público para fazer essa queixa, fazer essa denúncia. Procurem também o Conselho da Pessoa com Deficiência do Recife. A gente está recebendo denúncias através do nosso e-mail, que é comude, comud, recifepe@gmail.com, e faz essa denúncia para a gente encaminha ao Ministério dos Transportes e solicita uma resposta do Ministério do Transporte em relação a isso. As empresas não podem estabelecer dias para as pessoas com deficiência utilizarem o passe livre.
É como se a pessoa com deficiência não precisasse do transporte para trabalhar, não precisasse, ou não pudesse usar o transporte a hora que ela bem entendesse, para ir a qualquer lugar que ela necessite naquele momento, né? É uma discriminação, sim. Olha, Paulo e João, o nosso tempo infelizmente acabou. A luta é tão grande, né, que nem deu tempo de falar daquilo que a gente poderia comemorar de conquistas nos últimos anos. Mas mesmo assim, acho que é importante a gente mostrar aí para todo mundo que está ouvindo a gente quão grande é a luta das pessoas com deficiência. Obrigado, João, pela sua participação.
Leandro, obrigado pela oportunidade. Parabenizo a Rádio Jornal por fazer esse programa e trazer essa temática. Agradecer aqui ao colega também, Paulo, pela contribuição, trazer boas orientações. E, sobretudo, aos ouvintes que nos deram um minuto do seu tempo para poder ouvir um pouco dessa temática tão importante.
Muito obrigado, João. Paulo, Fernando, obrigado também pela sua participação com a gente aqui hoje.
Obrigado, Leandro Oliveira. Obrigado, João. Obrigado aos ouvintes da Rádio Jornal. Eu também sou ouvinte assíduo da Rádio Jornal, viu?
Que bom.
Rádio Jornal é informação, é inclusão, é participação social. Isso para nós é muito importante.
Maravilha.
Em nome da PEC, Associação Pernambucana de Cegos, a qual eu quero deixar o contato, 3227-3000. E em nome do Conselho e da própria gerência da pessoa com deficiência do Recife, nossos agradecimentos. E eu quero também deixar o nosso contato do Conselho e da gerência, que é o 3355-8645. Obrigado.
Obrigado mais uma vez. Gente, se vocês quiserem ouvir de novo o consultório, é só esperar mais um pouquinho, que daqui a pouco ele está disponível lá no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast, para você ouvir a hora que você quiser e compartilhar com quem você quiser. Amanhã, no consultório, a gente fala sobre o Dia Mundial Sem Carro. Para encerrar o Rádio Livre de hoje, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.